Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça chamado dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 30 de novembro de 2020, 35ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos. João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachete.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso. Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 35ª sessão ordinária do ano 2020. Solicito ao vereador Luiz Reinaldo Martins que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, e de geração em geração, louvai ao Senhor. Amém.
Coloco, então, a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada, então, por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Comunicado. Em virtude do aumento de casos da Covid-19, em consulta aos departamentos e visando a saúde e bem-estar dos funcionários e familiares, o senhor prefeito municipal, Rafael Brito do Prado, decidiu não fazer o almoço do dia dos funcionários, que aconteceria no dia 19 de dezembro. Sendo assim, o mesmo fica cancelado. Agradecemos a compreensão de todos. Moreira Salles, 24 de novembro de 2020. Requerimento de número 15, de autoria do vereador Tiago Albano Melo. Pede que seja prestadas informações acerca de quantos dentistas realizam atendimento pelo posto de saúde do município. Qual a carga horária de cada um? E quais são os dias que os mesmos realizam atendimento? Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento do vereador, devido às reclamações de que não está tendo dentista no posto de saúde. Requerimento de número 17, do vereador João Luiz Poço Moreno, pedindo as seguintes informações. Que sejam prestadas informações acerca da existência, no âmbito do Departamento de Educação, sob o critério de seleção para matrículas de alunos junto à rede pública de ensino, do ensino fundamental, e isso para distribuição de vagas junto às escolas do município. Caso exista critério de seleção e distribuição de vagas, informar o motivo pelo qual vários pais de alunos estão tendo que posar em filas para garantia de vagas. Que seja enviada a listagem de alunos do primeiro ano do ensino fundamental, com seus respectivos endereços, com a separação por escolas. Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento do vereador, bem como para fiscalização dos atos públicos. Indicação de número 205 do vereador Tiago Albano Melo. Pede que sejam instalados aparelhos de ar-condicionado na recepção da UBS do bairro Santa Luzia e na UBS do bairro São Luís. E tendo em vista o período de pandemia que estamos atravessando, para que não haja aglomeração de pacientes, que seja providenciada a colocação de uma barraca ou estrutura que sirva como cobertura, para que os munícipes possam aguardar o atendimento na sombra, do lado de fora. Justificativa: possibilitar que tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes que são atendidos na recepção tenham conforto e comodidade nesse período de muito calor, bem como também tenham um lugar com sombra quando estiverem aguardando do lado de fora da recepção das UBSs. Indicação de número 206, também do vereador Tiago Albano Melo. Solicita o que segue: que seja realizado cascalhamento e adequações na estrada do cemitério até o bairro Três Pontes. Justificativa: deixar a estrada melhor transitável para os veículos dos munícipes que utilizam a estrada, corrigindo imperfeições como a falta de cascalho e demais reparos e adequações que necessitam ser realizadas. Indicação de número 207 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que sejam tomadas providências acerca da observância da Lei 401/2008, artigo 21 e seguintes, no tocante à metragem das estradas rurais do bairro Flor do Sertão com o bairro Taquari, em especial no final do bairro Flor do Sertão, onde estão plantando eucaliptos. Justificativa: a presente indicação se justifica pelo fato da impossibilidade de passagem de implementos agrícolas em certos pontos da referida estrada, em especial onde está sendo plantado eucaliptos e não está sendo respeitada a metragem mínima. No referido local, a estrada não atinge sequer 5 metros de largura. Por fim, indicação do vereador João Luiz Poço Moreno, indicação de número 208, pede que seja verificada a possibilidade de concessão de cestas básicas aos servidores públicos em substituição à confraternização de fim de ano, que seria realizada, a qual foi cancelada pelo Poder Executivo. Justificativa: a presente indicação se justifica para substituir a confraternização que seria realizada, ajudando os servidores a realizarem referida confraternização junto aos seus familiares, dado período de restrição que vivemos. Seria esse, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Obrigado pela leitura aí. Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador escrito no pequeno expediente, passamos então agora para a lista do grande expediente. Como primeiro orador escrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, o vereador João Luiz.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Luzia, vereadora Magali, munícipes aqui presentes, Edinho, cumprimentando o Edinho, cumprimento todos os nossos funcionários e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje trouxe duas indicações, e um requerimento. A primeira indicação, eu fui procurado por alguns munícipes que reclamaram um trecho lá no bairro Flor do Sertão, onde liga com o Taquari, que foi plantado um eucalipto recentemente e não deixou espaço, né, para passar máquinas agrícolas. O pessoal passou lá com plantadeiras e essas plantadeiras já passaram pisando nesses eucaliptos. Tanto é que choveu pouco, né, Zezinho, como a gente viu aí, nem apagou ainda o rastro das plantadeiras, e a gente viu que plantadeiras de 11 linhas, elas pisaram dos dois lados da estrada nos eucaliptos. Então eles pediram para a gente dar uma olhada, eu consultei a nossa lei. Existe uma lei número 401 de 2008, no artigo 21, que é uma lei do nosso plano viário municipal, que regulamenta o plano diretor, que fala que no mínimo ela tem que ter 10 metros livres, além de mais 3 metros para manutenção do município, e mais 5 ainda para a construção de obras, né? Uma casa, um barracão, o que for ser construído. Então, respeitando o mínimo, né, que já seria suficiente, às vezes nem isso, 8 metros já seria o suficiente, mas lá eu fui lá, verifiquei, tem lugar que não dá 5 metros entre uma árvore e outra. E as árvores estão pequenas, 30 centímetros, 40. Então, quando essas árvores crescer, não vai passar maquinário agrícola ali. E é uma estrada municipal que liga ali o bairro Flor do Sertão ao bairro Taquari. Então a gente vem pedir aqui à administração, ao setor de viação e obras, que verifique essa situação e faça ali valer a lei para que os proprietários aí de maquinários agrícolas que precisam trafegar naquele trecho, né, tenham o direito, né, de ir e vir, porque aquelas árvores crescendo ali não passa plantadeira de 11 linhas, não passa uma colhedeira aí dessas maiores que é filipada sem a plataforma, ela não vai passar lá. Então, um município agrícola que nem o nosso, aliás, até a empresa que plantou esses eucaliptos, ela depende única e exclusivamente da produção agrícola da nossa região, para manter ela em pé. Então, acho que temos que pensar isso daí. A gente pede a atuação aí do nosso executivo em relação a isso. A outra indicação, acatei a sugestão de alguns funcionários, não sei se pode, não sei a viabilidade, eu sei que fazer a indicação eu pude fazer. Consultei o jurídico e pude fazer. Já que nós não vamos realizar a confraternização devido à pandemia, e aliás, uma confraternização que tem realmente um custo muito alto, né? Por mês, porque não vai só o funcionário, vai os familiares também. Então tem um custo muito alto para a administração. Então esse custo que não vai ser feito, porque não vai ter, que se estude a possibilidade de reverter em cesta básica para os nossos funcionários. Né, para que ele tenha essa confraternização e também devido a todas as dificuldades que nós estamos passando, né, tudo subindo e o salário nosso e de todos que são assalariados aí não sobe, né? Então se estude a possibilidade aí de fazer a entrega, a doação de cesta básica aí aos nossos funcionários públicos municipais.
Uma parte, companheiro?
Sim.
O prefeito já está estudando a possibilidade, já está até tá fazendo um levantamento de custo para fazer, sim, a doação de cesta básica, uma cesta básica para cada funcionário, para que possa passar um fim de ano. Muito bacana aí. Já está sendo viabilizado, já está sendo estudada a possibilidade, já está sendo até feito um levantamento de custo.
Ah, sim, que bom. Como não tinha essa informação, presidente, aí trouxe em forma de indicação. Mas que bom, a gente fica feliz, contente sobre a possibilidade real disso acontecer. A terceira tema que eu trago hoje é um requerimento. Fui procurado por vários pais, não só esse ano, mas o ano passado, sobre a questão das matrículas nas nossas escolas municipais. É fato, e todos estamos acompanhando, a formação de filas, de pais posando em filas em busca de uma vaga nas escolas municipais. Eu não acredito isso ser bom, não acredito isso ser uma forma justa nem legal para a distribuição das vagas. E os pais trazem para a gente que é passado que existe um georreferenciamento. Mas se tem gente posando em fila, esse critério de georreferenciamento ele cai por terra, porque aí se chama fluxo, que é quem chega primeiro. Então, eu peço aqui nesse requerimento que preste as informações, tanto para eu, que sou vereador, quanto para cada pai que fez essa solicitação. Qual que é realmente o sistema e o critério de seleção para distribuição de vagas nas escolas municipais? Se é por georreferenciamento ou por divisão de bairros, ou por fluxo, ou que seja qualquer outro que apresente para a gente poder trazer para os pais. É, se não existe esse georreferenciamento ou divisão de bairros, o porquê das filas, então? Por quê? Se você tem o direito por onde você mora, por proximidade em escola, não haveria necessidade, então, de posar na fila. E, por fim, para a gente fazer, no caso seria para eu, fazer a verificação da distribuição dessas vagas, a listagem dos alunos só do primeiro ano. Não precisa ser o ensino fundamental inteiro, nem as creches. Só o primeiro ano do ensino fundamental, para que eu possa, com endereço, para que eu possa avaliar como foram feitas essas distribuições. E é claro, conforme o critério de avaliação, não tem muito o que se avaliar. E conforme o critério de avaliação, se é definido ou não, aí temos sim que se avaliar. É uma reivindicação da comunidade, gente. Peço o apoio dos vereadores, é uma reivindicação dos pais, é uma reivindicação de pessoas que estão morando perto de X escola, que não posaram na fila e perderam a vaga para pessoas de outras comunidades que obteram a vaga na escola ali perto do bairro do seu filho. Então, isso é critérios a serem definidos por nós, Secretaria de Educação, que tem que ser respeitados. Mas eu quero ter conhecimento real, através de documento, num papel desses critérios, porque foi comentado com alguns pais que é por divisão de bairros, né? Proximidade. Mas se foi por proximidade, não tem porquê aluno de outro bairro, totalmente distante, aliás, perto de já uma outra escola, ter vaga concedida num bairro distante. E vice-versa. Então, fica aqui o meu requerimento, o meu pedido aí, peço o apoio dos vereadores para que a gente possa ter conhecimento e acredito fiamente, piamente, de que nós precisamos mudar essa realidade. Pais posando em fila, pleno século XXI, eu acho que já não cabe num município tão pequeno quanto o nosso.
Uma parte, companheiro. Sim. Foi uma preocupação minha também, até o Marcelo da Vigilância Sanitária ligou para mim, e no primeiro momento eu não acreditei, né? Aí fiz uma ligação, um contato com a secretária de Educação, o porquê que se estaria acontecendo isso. Ela falou que realmente está acontecendo, os pais estão posando nas filas, né, para tentar conseguir ali o fluxo, principalmente aqui na Escola São José, se eu não me engano, que ele estava falando muito, ela falou um pouco, que eles estão posando ali para tentar garantir a criança de estudar ali. Mas ela falou realmente que existe esse georreferenciamento aí de localização, né, e que vai ser respeitado, né. Tem o estudo, tem tudo certinho, mas algumas vagas sobram e esses pais ficam ali para tentar usurpar dessas vagas, sobrar dessas vagas, né, usufruir dessas vagas que sobram. Mas é uma realidade que está acontecendo no nosso município. Eu mesmo, eu fui fazer a matrícula do meu grande José, e nem percebi, porque não tinha fila nenhuma, cheguei, fiz, saí, sem fila, sem encontrar ninguém, tinha quatro funcionários sentados ali atendendo o povo, mas não tinha ninguém para elas atender, estava até conversando. Aí depois eu saí e chegou outro, então eu vi aquela tranquilidade. No mesmo dia, um pouquinho mais à tarde, ele me ligou, falando dessa preocupação que, por causa da pandemia e também por causa do dia a dia, das rotinas do pai, né? Mas eu fiz o contato com a secretária e não tem nada que... Que assim, os pais posam porque querem, né? Posar no realmente eles posam para garantir o lugar, mas ela diz que tem o georreferenciamento, mas que sobra algumas vagas. E essas vagas, às vezes, é preenchida com o nome dessas pessoas. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar, sim, né? É um direito do pai até posar na fila, mas não é o direito dele conseguir a vaga naquele lugar, né? A vaga tem que ser por, como diz a lei, né? Por proximidade da pessoa que mora perto da escola. Obrigado.
Sim, obrigado pelas palavras. É justamente isso que eu concordo com você, que se o bairro foi atendido, sobrou vaga, aí pode, né, absorver vagas de outros bairros. Mas é só através dessa resposta aqui, ó, a listagem, pedi só do primeiro ano, que o do segundo já resolveu. O pai que, infelizmente, perdeu a vaga no passado, não questionou, não foi atrás, perdeu, né? Mas para esse ano, que daí a gente vai saber através da listagem dos alunos do primeiro ano do fundamental e os seus endereços, se há, né, divergências de localidades. Lógico, se o critério for esse. Essa resposta também é que vai dizer isso. Então fica aqui o nosso pedido, peço o apoio, né, pela atenção de todos.
Pai, hoje. Vereador?
Sim.
Inclusive, tem mães que moram na zona rural que estão indignadas mesmo porque a filha dela ficou sem matrícula. Porque eu acho que ela não foi... Não passaram para ela que tinha que ficar na fila e acabou que a filha dela perdeu a vaga também. E ela estava questionando comigo, que ela ficou indignada com isso, que não sabe o que fazer, porque a outra filha dela também estuda numa escola ali no colégio, e a outra filha dela, ela queria que ficasse na Eulália. E ela não conseguiu por não estar na fila. E ela está indignada por isso.
Sim, obrigado, vereadora. Até passar um caso aqui que aconteceu comigo ano passado. A minha mais velha, minha menina mais velha, estava estudando já há 2 anos, né, na escola Padre Alberto, Pirobon, e veio o meu segundo filho. E eu moro a 200 metros do portão. Ah, ficou definido o critério da matrícula, que era, exemplo, hoje e amanhã. Cheguei hoje cedo lá, não tinha vaga. Cheguei às 8 da manhã porque pais pousaram na fila e eu não tive vaga. Então, se eu quisesse matricular, era do outro lado da cidade. Agora, vem cá, eu tenho carro, né? Eu tenho condições. Eu entro 10 minutos atrasado no meu trabalho, eu compenso 10 minutos depois do horário. Agora, quem trabalha num trabalho aí que não aceita atrasos, que pega ônibus, que tudo mais, como que vai pôr o filho de um lado, morando a 200 metros do portão, para atravessar a cidade? Então, são critérios que deveriam compor esse critério de avaliação. Então, a gente vem aqui trazer uma situação que não é de agora e pedir o apoio de todos. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como segundo orador escrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite. Alô? Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Everton Batista Adão, os senhores vereadores, as vereadoras também presentes, os munícipes aqui que se faz presente também, nosso ex e grande amigo aí, Célio Pedreiro, que está aí também, ex-presidente dessa casa. Uma boa noite a todos e também todos aqueles que nos acompanham aí através das redes sociais. Venho aqui hoje com algumas indicações, um requerimento, e também com a notícia boa, que daqui a pouco vou passar. Fui questionado por um morador, para me fazer uma indicação aqui na Câmara, até conversei com o chefe das estradas, o Adão, sobre a estrada que segue nas três pontes, né? Do cemitério até o tocante, na linha reta ali, até perto da capela. Tem que ser feito algumas readequações ali, cascalhamento, não precisa erguer a estrada, mas que seja embaulada a estrada para a água sair, tirar um pouquinho dos matos, né, que a água não está correndo mais nas laterais da estrada, e sim está correndo na estrada, fazendo buraco. Então a gente vem pedir para o nosso chefe de obras, o Adão, a gente vem aí com essa solicitação, dessa indicação aqui, para que ele possa corrigir aquele trecho ali. É um pequeno trecho, deve dar ali uns 4 quilômetros, né? Mas é um trecho utilizado e deixando do jeito que está, a água correndo na estrada, vai só piorando a situação da estrada e deixando o custo mais caro depois para a manutenção. Outra indicação que eu faço aqui hoje é a respeito sobre as UBS. A gente tem conversado com a população, até mesmo no período eleitoral, E a gente vê a situação da UBS, assim, que ficou uma estrutura boa por dentro, mas ela ficou até boa, até espaçosa, mas com o tempo de pandemia não se pode aglomerar mais. Está acontecendo aqui no nosso postão também, né, do lado de cá da Belém e da Careca, né, e também está acontecendo nas duas outras UBS. Não se tem ar-condicionado, né, na recepção, que a recepção até então não está sendo utilizada conforme deveria, por causa da pandemia e aglomeração. O que está fazendo? O pessoal está ficando fora. E fora não está tendo sombra suficiente para a população, porque eles têm que se manter o distanciamento social, não está tendo cadeira às vezes, né? Esses dias eu tive que ligar para o Thiago Franz e para a Roberta, para eles colocarem as cadeiras para o lado de fora, para o pessoal sentar. Então se resolveu aqui no postão. Mas a necessidade também das outras duas UBS se faz necessário também. Então o ar-condicionado hoje não vai ser utilizado por todos, né? Porque por causa da pandemia não pode ficar dentro. Aquela montante de gente. Mas por lá de fora, quando a pessoa está esperando ali, entra três e fica o resto por lá de fora, e vai se trocando essa rotina, sai três, entra três, eu acho que deve ser isso aí que está acontecendo, acontece de muita gente se esperar no sol ou debaixo de uma árvore longe da UBS. Então a gente pede aí que nesse momento aí que a gente se enfrenta essa pandemia, possa se colocar ali umas barracas, né, ou alguma coisa que possa ali dar o conforto maior para a população nessas épocas agora. Então é muito, a gente pede aí à prefeitura, o prefeito, que possa atender o nosso pedido aqui, a nossa indicação, que ela é de serventia grande aí para a população. Nós sabemos aí que às vezes as pessoas vão ao posto de saúde para se tratar, né, já vai debilitado, e às vezes esperando no sol ou sem poder ter um lugar acomodado para sentar, dificulta mais ainda a recuperação do paciente. Então, se for aí a vontade do prefeito, que ele possa atender aí nesse tempo aí, nesse período, tomara que seja curto, né? A gente vê aí algumas coisas sobre vacinas já chegando no Brasil, vacinas aí que pretende ser liberada, né? Vai ficar a cargo e opção da população tomar ou não a vacina. Eu vejo muita gente falando que não vai tomar a vacina porque veio da China, que veio dos Estados Unidos, mas eu acho que não, acho que a gente tem que tomar, se for uma coisa que for liberada pelo governo, pelos institutos, né, que fazem o estudo, por que não tomar? Né? A gente tem que tomar sim, a gente tem que contribuir com... É igual a gripe, teve tantas outras vacinas aí, né? Tem a vacina da gripe, às vezes não faz tanto efeito, mas tem outras vacinas aí que a gente toma e a gente fica imune aí a várias coisas aí no corpo da gente. Então a gente tem que tomar sim essas vacinas. É uma coisa que vem aí a agregar e a contribuir muito. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar aí logo. A gente teve um surto muito grande aqui em Moreira, uma preocupação grande. Se pegou aí em vários secretários aqui no nosso município. E a gente vê a dificuldade que é a gente conversando no dia a dia, preocupado com eles aí, a gente vê a preocupação. Hoje o nosso secretário-geral, o Reginaldo, voltou a trabalhar, estava lá na prefeitura, despachando ali o serviço. A gente sabe como foi a dificuldade dele aí no dia a dia, dele, do Bete, do Rosan, e de toda a população que pegou isso aí. Teve um amigo também, muito próximo também, que pegou. É amargurado, a dor é imensa, às vezes ficar à distância da família, distanciamento dos outros, não é fácil, né? Não é uma coisa fácil de se conviver. Vem fazer também um requerimento aqui, que seja prestado informações acerca de quantos dentistas realizam atendimento pelo posto de saúde do nosso município, quantos têm contratado, né? E qual a carga horária de cada um. E quais são os dias que os mesmos realizam o atendimento. Por que eu venho fazer esse pedido aqui? Porque nas redes sociais a gente é cobrado. Esses dias atrás a gente tava postei algumas coisas e teve uma pessoa que falou que não estava tendo atendimento do dentista no posto de saúde ou que estava faltando material. Até esqueci aqui de perguntar se estava faltando material, quais são os tipos de materiais que estava faltando e por que não estava sendo prestado o serviço e quais são os serviços também que deveriam ser prestados ali, né, no básico da saúde. Mas eu vou estar, por influência até de ter o acesso livre com o Rafael, com o Departamento de Saúde do nosso município, vou estar perguntando e vou pedir também o envio de tudo isso que a gente vem conversando aqui. Acho que é de extrema importância o nosso município com os dentistas atender a nossa população. E por que não está atendendo a falta de algumas outras necessidades, né? E se é por causa de que é o básico que pode ser atendido. O que não é básico não pode ser atendido, a gente tem que entender, né? Mas, como diz a pessoa que me cobrou, algumas coisas tem que continuar o serviço, tem que ser prestado pela nossa população, para a nossa população. Então a gente vem aqui fazer esse requerimento aqui e pedir informação acerca de tudo isso aí, para a gente poder aí participar mais na área da saúde aí, ter mais o que a explicação para a nossa população. A gente foi cobrado e a gente tem que ter uma resposta aqui para a gente também. Eu estou até preocupado na época quando fui prefeito, né? tive uma guerra, uma queda de braço grande, coloquei para funcionar, coloquei mais gente atendendo ali, tirei gente, acho que tinha dois ou três assessor de dentista, na época tinha só um, coloquei mais um, colocamos ali a engrenagem para funcionar e funcionou bem naquela época. Então a gente tem que cobrar agora para dar continuidade nesse trabalho. E hoje pela manhã fiquei feliz ao receber uma notícia do nosso deputado, grande deputado Zeca, né, que destinou uma emenda extra de R$500 mil para a nossa população. Vai chegar em nosso município uma emenda de R$500 mil, que o prefeito já deve estar sabendo, conversei com ele, está sabendo sim, sobre para fazer o cadastramento. Eu até lhe mandou uma foto das pessoas que estão no grupo, que chegou essa emenda de R$500 mil e tem que fazer o cadastro dela. Fiquei até admirado. Foi uma conversa junto com o Rosan, o que pediu, o que não pediu na época de uns 4, 5 meses atrás. E essa emenda veio rápido demais e foi liberada rápido demais pelo governo federal. Eu fiquei até assim, sem entender muito, porque a gente sabe que prorroga-se, né, muitas coisas, joga para frente. E essa emenda é uma emenda extra que já está liberada para ser cadastrada, né, e vai vir para o nosso município. Esses R$500 mil vai vir na área da infraestrutura e obra, né, e esses R$500 mil vai ser separado entre Moreira Salles e Paraná do Oeste, assim como faço com todas as emendas federais que vêm para o nosso município. Então Paraná do Oeste também vai ter uma contribuição, acho que vai ser o asfalto, e Moreira Salles, por muitos pedidos de amigos que aqui tenho, e muitas cobranças que a gente tem aí durante as demandas aí do dia e no nosso município, é claro que quem vai decidir vai ser o prefeito, mas nós vamos cobrar aqui em Moreira Salles o recap asfáltico, né, porque muito do asfalto está sendo feito aqui no nosso município, e nós temos aqui algumas ruas bem esburacadas aí no nosso município, e a gente tem uma conversa com a nossa população para que a gente possa chegar nessas ruas, né, com o recap asfáltico. Vai ser um recap, se Deus quiser, de qualidade, ao qual foi feito todos aí, né? Não é um recap igual aquele do nosso município, é um recap que vem nas normas que tem que ser feito, com os maquinários que tem que ser feito. Aquele recap nosso é bom também, é muito bom, só que esse é um recap que, se for feito o recap, é um recap que vai atingir as especificidades de todo o trâmite legal, né? Que é o recap asfáltico que vem. É igual o asfalto, que tem que ter a camada X, a espessura Y, né? E tem que ser o quente, tem que ser o frio, então a gente vai receber um recap de qualidade aí para a nossa população. Tem algumas ruas bem esburacadas, que passei quando fiz campanha, conversando até antes, fui cobrado, porque não passaram da outra vez que foi feito o recap asfáltico, né? Nosso município, sabemos aqui que foi feito já nesse ano, no começo do ano, mas a gente sabe também que não é fácil fazer todas as obras do nosso município num estralar de dedos. Eu acho que as coisas têm que acontecer constantemente, mas as coisas não é fácil, não se tem o dinheiro para se fazer tudo de uma vez. E ficou aí nosso compromisso, junto com o Rafael, né, junto com o Rosan, de fazer o melhor aí para a nossa população, e busca isso aí, foi o recap para a nossa cidade, que vai vir aí o recap e asfalto também para Paraná do Oeste. Então a gente fica feliz. Basta cadastrar, e através desse cadastro aí a gente possa aí ter um ano aí, um final de ano aí feliz aí com a notícia boa para a nossa população. Seria isso por hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Neste momento teríamos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Então passamos agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos para a ordem do dia hoje dois requerimentos. De número 15, de autoria do vereador Tiago Albano Melo, pede que sejam prestadas informações acerca de quantos dentistas realizam atendimento pelo posto de saúde do município, qual a carga horária de cada um e quais são os dias que os mesmos realizam atendimento. E também o de número 17, de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno, pede que sejam prestadas informações acerca da exigência no âmbito do Departamento de Educação sobre o critério de seleção para matrículas de alunos junto à rede pública de ensino, do ensino fundamental, e isso para a distribuição das vagas junto às escolas do município. Caso exista critério de seleção, e distribuição de vagas, informar o motivo pela qual vários pais de alunos estão tendo que posar nas filas para garantia de vagas, que seja enviada listagem de alunos do primeiro ano do ensino fundamental, com seus respectivos endereços, com a separação por escolas. Então, passo a mão do presidente para ser discutido e votado, e com esses dois requerimentos encerro a leitura da ordem do dia.
Passamos então para a discussão do requerimento número 15/2020, de autoria do vereador Tiago Albano Melo, que sejam prestadas informações acerca de quantos dentistas realizam atendimento pelo posto de saúde do município e qual a carga horária de cada um e quais são os dias que os mesmos realizam o atendimento. Em discussão, o requerimento.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Tiago.
Se for possível também, e está dentro das normas, eu pediria que colocasse aí no requerimento também tudo aquilo que eu falei lá, né? Se está faltando algum material, quais são os materiais que está faltando e quais são os serviços que podem ser básicos, que podem ser prestados, né? A gente sabe que nem todo serviço pode ser prestado pela nossa saúde, né? Mas algumas coisas básicas devem ser prestadas e a gente pede que se possa colocar também, que possa colocar nesse requerimento. Obrigado.
Só alinhar com o jurídico ali, se não tiver nenhum problema jurídico, pode ser acrescentado. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 15/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento número 15/2020. Passamos agora para a discussão do requerimento número 17/2020, de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno, que sejam prestadas informações acerca da existência do âmbito do Departamento de Educação sobre o critério de seleção para matrículas dos alunos junto à rede pública de ensino. Caso exista critério de seleção e distribuição de vagas, informar os motivos pelo qual os vários pais de alunos estão tendo que posar em filas para garantir vagas e que seja enviada também a listagem dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental com seus respectivos endereços, com separação por escola. Coloco em discussão o requerimento número 17/2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 17/2020, de autoria do vereador João Luiz. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento número 17/2020. Quero agradecer aqui a presença de todos os vereadores, nossos munícipes aqui presentes, o Zezinho, nosso amigo de Paraná do Oeste. Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis e a todos que nos acompanham pelas redes sociais aí, Facebook e site oficial da Câmara. Muito obrigado aí a todos que nos acompanham. Agradecer a presença dos nossos funcionários, que estão sempre presentes aqui nos trabalhos dessa casa. E com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e uma boa noite a todos.